Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Coloquei junto ao chat para vocês o tema de hoje, o autor, e que vamos trabalhar, tá bem? Vocês podem consultar ali, sempre às 18 horas eu coloco junto ao chat agora o tema que trabalharemos. Hoje nós veremos uma obra do Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges, escritor portenho, escritor que traz uma das belas contribuições aí da nossa época. Vamos ver um texto muito bonito dele, texto autobiográfico. Acho que vocês vão apreciar. Estou com um pequeno problema técnico aqui de oscilação. Estou arrumando para podermos prosseguir aqui. Sim, pequeno problema. Já, pronto, consertado. Peço desculpas a vocês, eventualmente isso acontece, mas a gente ajusta o som e já fica tudo bem. Vamos prosseguir então. Eu tenho em mãos a obra Ensaio Autobiográfico, Jorge Luis Borges, publicação aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Uma obra breve, pouco mais de 200 páginas. Selecionei vários trechos para trabalharmos na nossa oficina de hoje. Bem, o tema é, para alguns, é instigante e alguns colegas escreveram perguntando sobre o tema que nós vamos trabalhar agora. Esse tema, a outra face, a boa face do egoísmo. E alguns brincaram e disseram: ô professor, o egoísmo tem alguma boa face, por acaso? Bem, eu deixo a vocês a avaliação após a oficina que faremos hoje. Primeiro vamos contextualizar o tema. Vivemos uma época de muitos contrastes, uma época de oscilações muito fortes. Nem sempre foi assim. A história da humanidade mostra muitos períodos e muitos lugares. Tivemos várias ocasiões nas quais a flutuação foi pequena, os elementos de progressão, desenvolvimentos foram gradativos, suaves, mas em muitas ocasiões tivemos de grande turbulência, como agora estamos vivendo. Nas últimas décadas, muitas teorias surgiram, algumas reeditando lições antigas, fazendo composições, desenvolvimentos, propondo, por exemplo, que nos desapegássemos das coisas, que o apego às coisas não seria algo interessante. Outras, muito distantes destas, diziam não, que o apego é importante, que o apego ele é producente e é com ele que nós vamos cuidar do que temos. Sem isso não vamos dar valor às coisas, a nós mesmos. E entre um extremo e outro, muitas coisas no caminho. Miscelâneas, teorias que colocavam vários pressupostos, muitas vezes que nada diziam respeito ao ser humano em questão. Pois é esse o tema que vamos ver agora, com o título de A Outra Face, A Boa Face do Egoísmo. Primeiro, escolhi o texto do Borges, que é autobiográfico, ele vai nos contar, este notável escritor, certamente um dos maiores escritores latino-americanos que tivemos desde sempre. Um homem que com o seu didatismo, com a sua profundidade, influenciou muitas gerações de escritores, ainda hoje. São muitos que apreciam o trabalho do Jorge Luis Borges. E nesta obra autobiográfica, ele coloca com letras intensas estes elementos. ele é didático, ele é consistente nessas ilustrações. Muito bem. Vamos a exemplos pálidos como uma aproximação. Para alguns dos senhores, se já houve um outro casamento e agora você está vivendo o seu segundo casamento, alguns não querem nem de longe sequer lembrar ou falar sobre o primeiro casamento. Bom ou mal, ruim ou prazeroso ou qualquer outra coisa, para alguns eles acham que passou, houve um tempo, foi válido, mas agora já não cabe se ocupar disso. Muito bem. Já vamos a um segundo elemento, segundo exemplo. Uma outra pessoa que perdeu um filho, infelizmente, num acidente. Coisas trágicas. Era uma criança pequena. E talvez essa pessoa tenha, ainda hoje ela fale, tenha muitos retratos e seja o assunto, fez curso sobre isso, escreveu uma obra e para ela tudo gira em torno disso, direta e indiretamente. Eu nem vou entrar na questão de ser um direito da pessoa, porque não é esse o propósito do nosso trabalho aqui. Na caracterização geral das coisas, muitos vivem assim. Então, essa pessoa, na verdade, ela sequer perdeu esse filho. Ele está, de certa maneira, com a pessoa, ainda que ela viva uma experiência subjetiva de perda. Ela se ocupa, talvez, muito mais da criança agora do que se ocupava, às vezes, quando estava com a criança. Pode ser assim. Não quer dizer que é assim. Precisamos examinar contextos, historicidades, outros elementos. Vamos a um terceiro e último exemplo, está bem? Uma pessoa tinha uma pequena fábrica, uma pequena fabriqueta de móveis. Ela gostava muito dessa fabriqueta. Ela fazia móveis muito bonitos, envernizados, fazia móveis por encomendas. E infelizmente, essa fábrica, a pessoa acabou não tendo mais a convivência dessa fabriqueta. A vida se encaminhou de tal jeito que ela precisou se afastar disso. Ou porque houve um padecimento qualquer, uma artrite que impedia a pessoa de trabalhar, ou porque um dos filhos tomou a empresa e vendeu, alguma coisa houve. Essa pessoa seguiu a vida dela, reuniu tudo o que ela aprendeu com essa fabriqueta que ela tinha, se mudou, foi morar em outro país e lá montou uma pequena oficina, um ateliê na garagem da casa e ali ela faz pequenos gavetões desses de prateleira, faz pequenos armários que você coloca em biblioteca e está profundamente realizada, feliz, porque trouxe muito da fábrica com ela e deixou muito da fábrica onde a fábrica deve estar em algum lugar. São exemplos pálidos, como eu falei. Agora vamos ao texto do Jorge Luiz Borges? Muito bem. Este texto de 1899 a 1970. Ele começa contando da infância dele. Toda essa obra, o Jorge Luiz Borges, argentino, pode causar estranheza que ele tenha dado todo esse testemunho que vem agora em inglês. Ele era fluente em inglês, então ele preferiu assim e depois foi traduzido para o espanhol, para o português, esse trabalho que eu tenho aqui em mãos. Ele diz: eu não posso precisar se as minhas primeiras lembranças remontam à margem oriental ou ocidental do turvo e lento Rio da Prata. Se vem de Montevidéu, onde passávamos longas e ociosas férias, na chácara do meu tio Francisco, ou se vem de Buenos Aires. Eu nasci em 1889, em pleno centro de Buenos Aires, na rua Tucumã, numa casa pequena, modesta, que pertencia aos meus avós maternos. Como a maioria das casas da época, ela tinha um terraço, um vestíbulo, dois pátios e um avançado de onde nós tirávamos a água. devemos ter nos mudado logo. Mudei a página aqui. Devemos ter nos mudado logo para o subúrbio de Palermo, porque tenho minhas primeiras lembranças desta outra casa, com dois pátios, jardim, um alto moinho de vento e um terreno baldio do outro lado dele. Bem, vamos fazer uma primeira parada aqui para considerarmos algumas coisas. O Jorge Luiz Borges nos conta que ele tinha lembrança dessas casas, desses lugares onde ele viveu, quando ele nasceu. Ele nos conta muitas outras coisas. Ele, por exemplo, do pai dele, ele escreveu assim: o meu pai, Jorge Borges, era um advogado, era um anarquista filosófico, um discípulo de Spencer e também professor de psicologia da Escola Normal de Línguas, onde ditava as aulas em inglês, utilizando como texto a versão resumida do Manual de Psicologia de William James. O inglês de meu pai se devia ao fato de sua mãe, Frances, ter nascido em Staffordshire, na família da região dela. Uma pontuação. Quando a pessoa nos conta a historicidade assim, é usual que muitas vezes nós deixemos perder o que aqui ainda tem a ver com ela e a habita, o que ficou completamente afastada, portanto mal lhe diz respeito, o que de alguma maneira circunda, ora se aproximando, ora se afastando. Essas e outras coisas nós saberemos à medida que a historicidade da pessoa avança. Há coisas que, quando surgem, a pessoa nos diz que ela nasceu em tal lugar, tinha tal casa, o pai dela era assim, a mãe dela era assim. Nós, às vezes, ficamos com a impressão de que tudo isso ainda habita com muita força, ainda mais quando a pessoa pontua dizendo: foi muito intenso, essa experiência foi marcante. Muitas vezes isso é apenas uma pontuação no discurso. A pessoa só está nos dizendo: ouvi isso, como estou lhe contando a minha história de vida, isso está nela, vou lhe contar. Apenas assim. Quando ela diz foi marcante, pode ter sido marcante lá na época. Não quer dizer que hoje é marcante. Nós não sabemos. Mas, lembrem do tema de hoje, a outra face, a boa face do egoísmo. Algumas dessas coisas, pelas mais diferentes razões, nós às vezes nos acercamos delas e as temos conosco como proprietário delas. Alguns, quando dizem isso que eu vou ler agora: meu pai era o mais jovem de dois filhos, nascera em Entre Rios e costumava explicar à minha avó, uma respeitável senhora inglesa, que na verdade não era um Entre Rios, já que dizia: fui concebido no Pampa. Ao que minha avó respondia com reserva inglesa: tenho certeza de que nem sei do que você está falando aí. Por vezes algo assim é posse da pessoa, ela é proprietária disso, e cada vez que ela conta, ela sente um orgulho, sente algo muito dela, algo que ela mantém dentro dos registros como sendo muito dela. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que algumas coisas que vivemos, entre outras coisas, por vezes estão tão fortes, tão arraigadas, quanto o sofá no qual você está sentado agora, acariciando o veludo, a janela de onde você vê as luzes acesas dos vizinhos e considera essa paisagem muito sua. Isso abre um leque para muitas coisas. Há um tempo para nós vivermos isso? Nós temos que viver isso só quando isso ocorre e depois precisamos deixar isso ir embora? E aí fazer o que muitos chamam de desapegarmos disso? Em filosofia clínica não há uma regra para isso. Não. Em filosofia clínica nós observamos primeiro. Alguns guardam essas coisas. Então, na hora que aconteceu o luar na janela, a pessoa apenas registrou. 10 anos depois, ela tem aquilo muito forte com ela. E ao invés de lhe trazer qualquer benefício, só lhe traz atrapalhos. Alguns, quando vivenciam isso 10 anos depois, ficam felizes, porque finalmente agora, quando a lua surge no céu, eles fazem uma dobra no discurso e se lembram da lua da infância e se emocionam muito. Parece que as duas coisas se juntam e se reforçam. Para esse, então, é uma outra experiência. Alguns acumulam coisas, são acumuladores, contumazes, nem sabem direito o que fazer com tudo, muitas lembranças, às vezes muitas dores, muitas coisas que não servem para outra coisa a não ser doer. Nem mesmo a pessoa sabe por que que guarda tantas coisas assim. Nem sabe que pode, em muitos casos, ter seletividade. Jorge Luiz Borges prossegue e nos conta assim: já disse que durante grande parte da minha infância eu não saí de casa. Por carecer de amigos, minha irmã e eu inventamos dois amigos imaginários, chamados não sei por quê, Quilos e Moinhos de Vento. Quando por fim nos cansamos deles, dissemos para nossa mãe que tinham morrido. Sempre fui muito míope e usei óculos e era um tanto frágil. Como a maioria dos meus ancestrais, havia sido soldados. Mesmo o irmão de meu pai fora um oficial naval e eu sabia que nunca o seria, desde muito jovem. Me senti envergonhado de ser um homem dos livros e não um homem de ação. Durante toda a minha juventude, eu pensei que o fato de ser amado equivalia a uma injustiça. Eu não me sentia digno de nenhum amor em especial. E recordo que meus aniversários me enchiam de vergonha, porque todos me acumulavam de presentes e eu pensava que não havia feito nada para merecê-los, que era uma espécie de impostor. Por volta dos 30 anos é que consegui superar esta sensação. Bem, senhores, há uma face do egoísmo que pode ser boa, producente, bonita. Há outras faces que já não são tanto e outras que nós precisamos conhecer melhor. Ele guardou tudo isso até os 30 anos de idade. Até os 30 anos, quando alguém dava um presente a ele, quando alguém o amava, ele se envergonhava, ele achava que não merecia aquilo. Eu pergunto a vocês: é interessante um tal egoísmo que guarde na alma, no coração, uma tal coisa? Talvez alguns pensem, mas isso é um egoísmo? Isso se trata de um egoísmo? Ou estamos falando de várias outras coisas? Não. Dentro do que estamos fazendo aqui, sim, é um dos modos de egoísmo. Aquele que nós aprendemos socialmente como isso é meu. Isso eu quero para mim, estou pensando em mim, estou comigo. Isso é aqui, eu legislo, eu digo, eu faço sobre tais coisas. Só que estamos num momento da história da humanidade no qual já podemos aprender lições muito bonitas sobre isso. Desde coisas que, mesmo que tenhamos o direito social pela sociedade dos homens, já não nos diz respeito, já não nos interessa, nos faz até um tanto de mal e já podemos dar passagem. E outras não, precisamos muito. Se aprendêssemos esses fatores distributivos, talvez você pegasse seu lindo automóvel que custa cento e tantos mil reais, levasse a uma concessionária e dissesse para o proprietário: eu vou ficar com aquele, que é simples, modelo básico. todo o restante eu vou entregar aqui, ali e lá. E vou doar uma parte. Talvez pessoas que moram em casas muito grandes decidissem morar em casas muito pequenas. Os filhos cresceram, cada um foi para um seu lugar. A casa ficou grande demais para o casal. E eles então ficam felizes numa casa pequena. E talvez se aprendêssemos outras e outras lições ligadas também a sentimentos, subjetividades e outras coisas, na distribuição dos fatores descobríssemos com surpresa que hoje, 2020, temos mais no mundo para viver bem, todos nós, bilhões de pessoas, do que imaginávamos. Talvez possa ser assim. Mas uma das lições é pensarmos sobre estes elementos que estamos tratando aqui, sobre isso que estamos vendo. Ele diz, mais adiante, em casa falávamos indistintamente em espanhol e em inglês. Se tivesse de indicar o evento principal da minha vida, eu diria que é a biblioteca do meu pai. Na realidade, eu creio nunca ter saído dessa biblioteca. É como se ainda estivesse vendo. Ora, observem, senhores, o que o Jorge Luiz Borges nos conta. Aliás, convido a ler o livro na íntegra, ele é belíssimo, belíssimo. Ele vai contar vários outros episódios em Buenos Aires, a maturidade dele, como foi na Europa, quando ele se mudou bem jovem para a Europa. Ele nos diz aqui, então, que a biblioteca do pai dele, ele nunca saiu de lá, que é o principal da vida dele, foi isso. Se ele tivesse que nos indicar, eu pergunto a vocês, é um ato de egoísmo manter isso com ele? Alguns dirão que sim, para que ele quer isso? Outros dirão que isso não importa, tanto faz, qual é a diferença? É uma propriedade imagética, não interfere em nada com ninguém. E eu digo, tenhamos cuidado. Muitas das nossas posses imagéticas e propriedades interferem mais do que aquelas que são conceitualmente materiais. O fato de você achar que tem o direito a ser amado, a ser respeitado, a ser bem-quisto, etc. e tal, como uma posse egoística de algo, interfere muito. Pode interferir nas relações, nas amizades, nas culturas. Para Borges, isso que ele nos conta, que egoisticamente ele assumiu e tem com ele para sempre, é algo que orientou a vida dele em todos os momentos. A biblioteca nunca saiu dele, nem ele da biblioteca. Ele nos conta. A biblioteca ocupava todo um aposento, com estantes envidraçadas, e deveria conter milhares de livros. Como era muito míope, eu me esqueci da maioria dos rostos dessa época. Quando eu penso no meu avô, Acevedo, talvez esteja pensando em sua fotografia, mas ainda lembro com nitidez das gravuras da Enciclopédia Britânica. E aí ele conta os livros que ele leu. Foram muitos livros. Nossa, ele leu muitos. Mais tarde, quando ele já tinha problemas de visão muito graves, ele não podia ler, a secretária dele lia para ele as obras. Assim foi a vida do Borges. Ele conta quando eles se mudaram para a Europa. Ele diz em 1914, vejam, 1914, que época, hein? Nós nos mudamos para a Europa. Meu pai havia começado a perder a visão também. E eu me lembro de tê-lo ouvido dizer, como eu posso continuar assinando documentos se não posso nem vê-los? Obrigado a se aposentar muito cedo, ele planejou nossa viagem exatamente em 10 dias. E naquele tempo o mundo não era desconfiado como agora. Não existiam passaportes nem trâmites burocráticos de nenhum tipo. Primeiro passamos alguns dias em Paris, cidade que não me fascinou, nem então e nem depois, ao contrário do que acontece com qualquer argentino que se preze. Talvez, sem saber, eu sempre tenha tido um lado britânico. E, de fato, eu sempre penso em Waterloo como em uma vitória. O objetivo da viagem era que minha irmã e eu frequentássemos a escola em Genebra. Iríamos morar com minha avó materna, que viajaria conosco. Meu pai aproveitaria para ser atendido por um famoso oculista em Genebra. Nessa época, a vida na Europa era mais barata que em Buenos Aires e a moeda argentina valia alguma coisa. No entanto, éramos tão ignorantes da história que não tínhamos a menor ideia de que a Primeira Guerra Mundial estouraria em agosto. Uma pessoa que, do ponto de vista existencial, diga: vou me apropriar de determinada coisa, vou me apropriar de um piano, onde eu aprendi as primeiras sonatas. Ele casa, leva o piano com ele. Depois constrói uma linda casa, leva o piano com ele. Faz as reformas no piano, as manutenções. Vocês dirão: essa pessoa é apegada ao piano. Ele poderá dizer que sim, que é, e que tem um grande orgulho do piano. Foi um dos primeiros que chegaram da Alemanha, todo ele trabalhado à mão. E até o afinador vinha da Alemanha na ocasião. E você diz: ok, essa pessoa apropriou-se disso existencialmente. Isso apropriou-se da pessoa. Um ato egoístico, um ato que deveríamos não ter para que a vida fosse melhor. Bem, ao ter isso, todo o restante dessa vida, da vida dessa pessoa, pode ser magnífico exatamente por este ato de apego, de egoísmo, com relação a essa coisa específica. Ela se torna melhor, ela distribui a música que ela faz para todo mundo, ela distribui as inspirações que ela tem a partir da música para todo mundo. E então, descuidadamente, ao ser condenada por um ato egoístico quanto este, que parece tão mesquinho, tão pequeno, tão avarento, nós colocamos a perder, às vezes, toda a riqueza de uma vida. Jorge Luiz Borges apropriou-se disso que ele está nos contando para a vida inteira dele. Isso aparece, inclusive, nos textos dele. Ele nos conta aqui, logo adiante, que certas coisas eram tão tocantes para ele, tão, ele guardava tão profundamente, que ele isso fez parte da vida dele. Vou dar um exemplo só, que eu assinalei aqui, quanto à área da filosofia, bem, há outros, mas este, por se tratar de um filósofo que nós estudamos muito em filosofia clínica, eu selecionei. Olhem o que ele diz, ele se apropria disso, algo imaterial, e isso o faz ser para a vida, a partir deste apropriar-se. Ele diz: enquanto vivemos na Suíça, comecei a ler Schopenhauer. Hoje, se eu tivesse de escolher um único filósofo, eu o escolheria. Se o enigma do universo pudesse ser formulado em palavras, penso que essas palavras estariam na obra dele. Eu o li muitas vezes em alemão e na companhia do meu pai e de seu grande amigo, macedônio, também em espanhol. Ainda penso que o alemão é um belo idioma, talvez mais belo que a literatura já produziu. Paradoxalmente, o francês tem uma boa literatura, apesar de sua inclinação pelas escolas, e aí ele segue para outros caminhos. Em suma, o lado promissor, bonito do egoísmo, dependendo das nossas historicidades e vidas, há coisas que trazemos conosco de uma maneira que seria taxada de egoística, preservamos conosco, e que muitas vezes se traduzem, claro que teríamos que ver cada contexto e cada caso, em elementos promissores para nós, para os outros. Há pessoas que se apropriam de coisas somente para poder partilhar com os outros essas coisas, que, colocando em dúvida até o fato de se seriam mesmo egoísticas ou não. Outras não, nem mesmo fazem isso de um ponto de vista egoístico. São as coisas que parecem se dirigir a essa pessoa e estar com ela. Discernir esses elementos, aprender com eles, ultrapassá-los, é uma das lições inspiradoras para uma época como a nossa. Uma época difícil, há muitos problemas familiares em andamento por conta dessa pandemia toda, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitos que ficam aflitos, alguns somatizam, outros emocionalmente se sentem acuados. Numa época como essa, se aprendemos algumas lições como estas que estamos vendo hoje, talvez para alguns isso tenha uma valia. Talvez para alguns eles possam considerar, olhe, algo que eu me apossei egoisticamente e agora eu percebo que tem muito a ver comigo, mas que só pode ficar comigo se eu partilhar. Talvez eu dê outro endereço a isso. O que nós fizemos aqui foi um pálido prefácio a esse tema. Ele é muito profundo, ele é muito complexo e tem vários desdobramentos para vários lugares diferentes aí na filosofia e na clínica. Mas como uma aproximação, acho que fizemos aqui um bom trabalho nós todos juntos. Eu convido vocês a lerem esse texto. Ele é muito bonito de... Ele tem passagens memoráveis nos contos dele, quando eles voltam a Buenos Aires e a surpresa que ele tem quando retorna depois de ver fora a linda Buenos Aires, né, uma das cidades mais lindas do mundo, romântica Buenos Aires. Então, há muitas passagens bonitas que eu assinalei, mas que por questão unicamente de tempo nós não temos como ver. Eu agradeço a presença de todos vocês e agora vou abrir os microfones para que aqueles que quiserem colaborar com uma inspiração, uma reflexão, possam fazê-lo.